O primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos. Então, Srs. Deputados, o primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos era a carta do Presidente da Câmara de Lisboa, que eu tive a oportunidade de referir numa reunião anterior e que, portanto, distribuímos aos Srs. Deputados. Portanto, era, no fundo, para dar um parecer, portanto, em relação a esta matéria, visto que quem está a tratar deste assunto diretamente por incumbência do Sr. Presidente da Assembleia é a primeira comissão. Portanto, eu gostaria de ouvir os senhores deputados em relação a este assunto e se têm, portanto, uma opinião em relação a esta matéria. Quem se inscreve? Senhor deputado, faz favor. Artur Rego.
Eu li, primeiro de tudo, bom dia, Sr. Presidente, senhores deputados. Li a carta que o Sr. Presidente teve a gentileza de fazer distribuir e merecia umas seguintes reflexões. Eu compreendo os argumentos do Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, porque são lugares de competência técnica à partida. E não há garantia de que os eleitos, só pelo facto de serem eleitos, tenham essas competências. Portanto, eu compreendendo o argumento dele, entendia que efetivamente subjaz alguma razão na sua objeção, mas que, no entanto, não se deveria deixar a porta aberta ao aproveitamento desses cargos para nomeações de caráter eminentemente político. Ou seja, no meu entender, esta comissão deveria pronunciar-se dizendo que o preenchimento desses cargos teria de ser feito tendo em consideração primeiro e como primeiro critério o currículo na área para o qual o cargo deve ser exercido, currículo não só a nível de formação profissional, como currículo a nível de exercício de atividades nessas áreas de competência. E como primeiro critério deveria ser pessoas que já estão ligadas funcionalmente, que preencham esses critérios técnicos, já ligadas funcionalmente à autarquia, e só em alternativa, e caso essas não existam, pessoas externas à autarquia, desde que tivessem esse currículo, para evitar nomeações por critérios meramente políticos. Ou seja, estabelecesse uma hierarquia em que seria o eleito, primeiro o eleito, segundo, pessoa com vínculo funcional à autarquia, e terceiro, pessoa externa à autarquia, sempre tendo em consideração o critério da capacidade técnica para o desempenho da função. Muito obrigado.
Senhor Presidente, eu vou-lhe dizer aquilo que lhe disse antes da reunião, é que o Grupo Parlamentar do PSD não pretende não discutir este assunto na reunião de hoje e discuti-lo numa reunião subsequente, desde logo e exclusivamente porque a senhora deputada que ficou responsável de acompanhar o assunto por razão de demora não pôde estar presente e, portanto, não vou substituir a ela nessa discussão, pelo que pedia ou exerceria o direito da discussão ser, e qualquer tomada de posição ser realizada noutra reunião.
Sr. Presidente, é para acompanhar o Sr. Deputado António Amar no sentido desta discussão ser adiada.
Pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local. Portanto, isso foi despachado para a 12ª Comissão. Tenho a informação que este sindicato terá feito contactos com os grupos parlamentares. De qualquer modo, este assunto relaciona-se com o regime jurídico dos bombeiros e dos corpos de bombeiros, que os bombeiros de corpos de bombeiros detidos e mantidos na dependência de municípios aguardam a consagração do novo regime jurídico das suas carreiras. portanto, eu vou mandar distribuir estes documentos, portanto, o que é que está subjacente e nos argumentos do sindicato sobre esta matéria, para todos os seus deputados. Depois, temos aqui assim, passamos às petições. As petições, portanto, temos uma relatora, a senhora deputada Antónia Guerreiro, Antonieta Guerreiro, não sei se tem alguma consideração a fazer sobre este assunto.
No sentido de que foi pedida informação ao Ministério da
Pronto. Ambiente. Nossa deputada não está neste momento, não é? Pronto, ok, então passamos adiante. Pronto, quanto às iniciativas europeias, portanto, temos aqui já diversas, temos aqui algumas informações que nos chegaram do Grupo Parlamentar do PS e também um parecer, não é? Portanto, dava se calhar a palavra, quem é que fez o documento, as informações dos coordenadores? Bom, estava aqui uma que era sobre o 569, PS. Portanto, quem é que se pronuncia sobre isto? É o coordenador, faz favor, tem a palavra. É, portanto, a comunicação 569.
Sou eu?
Portanto, a comunicação 569.
Sr. Presidente, mas eu hoje não vim preparado porque soube da reunião hoje de manhã, porque não estou a receber os SMS da Comissão, e, portanto, não estarei preparado para responder nem para fazer nenhuma intervenção sobre alguma coisa que me esteja
atribuída. Não houve a coisa da informação. Diga.
Sr. Presidente, eu não me vou substituir a nenhum senhor deputado, por vontade, mas já agora, relativamente ao PSD e a todos, sintetizo nas iniciativas 427, 461, 548 e 581, todas aparentemente a responsabilidade do PSD.
Repita-me outra vez, por favor.
427, sim. Distribuído ao senhor deputado João Figueiredo, 461, sim. Distribuído à senhora deputada Antonieta Guerreiro, 548, 581
618.
E a 618. Não, eu não tenho a certeza, deixa-me confirmar que a 618 também é.
618.
Não, não é isso. Espera.
Do Grupo Parlamentar da PESA.
E a 698. A 618 não é. 618, vou-lhe indicar ainda hoje o relator. 427, 461, 548, 581,
sim.
E 618, a informação de que o Grupo Parlamentar... 698. Não, e 698, desculpe, exatamente. A informação de que o Grupo Parlamentar do PSD e os seus deputados consideram que não é justificável, nos termos da discussão retida na reunião anterior, não é justificável a elaboração de um parecer pela Assembleia da República relativamente a este tema, após lida o conteúdo das iniciativas em causa. Portanto, exclui-se todas as que aqui estão com referência ao PSD, a 618, que é uma proposta de diretiva relativa à gestão de irradiações e resíduos radioativos, relativamente aos quais iremos preparar uma iniciativa a entregar com toda a brevidade. Uma
sim,
iniciativa,
senhor.
Não um relatório.
Pronto, muito bem. Agora temos aqui do programa de trabalho da Comissão Europeia, que é a sua deputada Jamila Madeira. Pronto, eu, portanto, em relação a esta matéria que acabou agora de falar o Sr. Deputado António Leite Omar, portanto, e também dentro daquilo que tenho aqui de informações do Grupo Parlamentar do PS em relação a estas matérias, portanto, o que se pode é transformar este, no fundo, é um parecer e uma opinião, depois de uma leitura sobre estes documentos, não é? Num tipo de informação como aquelas que tenho aqui do Grupo Parlamentar do PS, que são muito simples, portanto, e dizem, informam a Comissão sobre as iniciativas, não deve ser feito qualquer tipo de escrutínio, ponto final. E, portanto, nós damos esta informação à Comissão Parlamentar respectiva, não é? Depois, de qualquer modo, de haver uma leitura feita por um deputado em relação ao documento, que eu penso que é uma questão essencial sobre este tipo de processo. Não é? Portanto, e depois o Sr. Deputado Leitão Omar, se fizesse o favor. Já cá está também do PSD. Pronto, ok. Já está do Sr. Deputado João Figueiredo, já está. Pronto. Então, se calhar, estas, pelo menos, do Sr. Deputado João Figueiredo, podemos dá-las já por concluída, não é? Pronto. Está bem. E as do Grupo Parlamentar do PS, também podemos dar. por concluída, visto que estão aqui estas informações. Pronto, então está concluída esta parte. Então dava a palavra ao Sr. Deputado Jamila Madeira, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta apresentação, esta proposta de programa de trabalho da Comissão Europeia para 2011, é um ano difícil em termos económicos e, naturalmente, é importante perceber que na abordagem que a União Europeia faz para o ano 2011, a questão do crescimento gerador de emprego associado ao crescimento sustentável transporta para a área que cabe no âmbito da nossa Comissão uma centralidade relevante, ou seja, toda a matéria ambiental de eficiência de recursos em termos energéticos, em termos de transporte, em termos de gestão de recursos naturais, toda a área da questão das alterações climáticas e inclusive a preparação da Cimeira da Terra Rio Mais 20 são considerados centrais para a estratégia de crescimento gerador de emprego, ou seja, para o novo paradigma de desenvolvimento da União Europeia. E, portanto, nesse sentido, considero que o programa da Comissão Europeia para o próximo ano será um contributo positivo para uma ligação estreita desta Comissão com as temáticas europeias e com a realidade que já é antiga e que nos tem acompanhado de uma maior sensibilização das populações quanto às questões ambientais e à sua implementação no dia-a-dia das populações. E, portanto, toda esta matéria associada àquela que é a Estratégia Europa 2020, que entrará em velocidade cruzeiro, ou pretende entrar em velocidade cruzeiro no ano 2011, são, por isso, matérias que julgo que são de sublinhar e que tornam a nossa Comissão, talvez, um dos centros nevrálgicos desta proposta de programa da Comissão Europeia para 2011. Isso é importante e, portanto, gostava de sublinhar de uma maneira muito sintética este facto e dizer isso, e por isso comecei pela questão da crise económica, que num contexto de grandes restrições económicas que a própria União Europeia tem estado a impor a si própria e aos seus Estados-membros, a questão do crescimento sustentável e a questão da problemática ambiental é a questão central, ou vista como central, para promover a recuperação económica da Europa. E, portanto, nesta matéria, eu julgo que a nossa responsabilidade será talvez de iniciar uma parceria cada vez mais estreita com todas as e se calhar um pouco até na sequência do debate que tivemos aqui há pouco, uma cooperação mais estreita com todas as matérias que a União Europeia, aqui concretamente a Comissão, vai pondo cá fora, permitindo uma interligação entre o nosso debate político e o debate político europeu de uma maneira consequente e pragmática. Permita-me que, aqui adiante, embora a Comissão Europeia não o fale, não o refira neste documento, que mais matérias deverão surgir no quadro ambiental e isso será também passível de verificar, inclusive com a discussão num ponto seguinte da ordem de trabalhos, quanto à evolução da avaliação de impacto ambiental, que também está em processo de revisão no quadro da União Europeia. E, portanto, outras matérias, para além daquelas que a própria Comissão frisa no seu programa, estão já em carteira também para o ano 2011. Portanto, permite-nos antever que nós estaremos no coração do furacão pelas boas razões, espero eu. Muito obrigada. Porque hoje a reunião é minha. Bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Esta é uma iniciativa legislativa promovida pelo Partido Ecologista aos Verdes, que visa a alteração do regime jurídico da avaliação de impacto ambiental. Tem como pressupostos uma tentativa de aperfeiçoamento, tendo em conta as experiências concretas que a realidade e a prática política nos vão demonstrando. É uma das expressões que justificam esta iniciativa e que tem um enquadramento legislativo com antecedentes já bastante largos e que nos remontam aos primeiros anos em que integramos a União Europeia e concretamente pusemos em prática algum do espírito de proteção ambiental que a União Europeia nos trouxe. Nesse sentido, este tipo de iniciativa, concretamente uma iniciativa muito similar a esta, deu entrada também nesta casa na última legislatura e foi rejeitada na generalidade em 30 de novembro de 2007. Isso é importante ter em conta porque esta é uma iniciativa que visa alterar um instrumento, a avaliação de impacto ambiental, que é aquilo a que se chama um instrumento magno em matéria de política de ambiente, precisamente porque tem um caráter preventivo e pretende minimizar, sempre que possível, introduzir medidas compensatórias da intervenção do homem no território. E, portanto, os valores ambientais e da sustentabilidade do território que estão associados a elas não são questões de sumenos, mas também sabemos que os impactos económicos que estas medidas produzem são relevantes. E, portanto, por isso mesmo, tanto em termos nacionais como em termos europeus, esta é uma matéria muito sensível e, portanto, tem estado sempre em alerta e sempre a ser considerada a sua consolidação e amadurecimento e a sua revisão. E é por isso mesmo que neste quadro a própria União Europeia, concretamente a Comissão Europeia, lançou recentemente, escassos dias antes desta iniciativa legislativa entrar nesta casa, nesta mesa, na mesa da Assembleia, iniciou um processo de consulta pública com vista à revisão da diretiva em apreço e que agora o Partido Ecologista aos Verdes pretendem alterar. Ora, a Comissão Europeia pretende mesmo simplificar os processos de avaliação e licenciamento e através de uma coordenação entre esta diretiva e outras, procurando uma avaliação de impactos ou de incidências ambientais. E, portanto, abriram esta janela de oportunidade, que durou até final de setembro e que trouxe conclusões em contexto europeu e em debate alargado em final de novembro. Ainda não trouxe uma iniciativa legislativa que visasse essa alteração, mas a contextualização que é feita e as opções que são consideradas para a revisão desta diretiva levam-nos desde uma simples codificação que reúna todas as alterações que a diretiva pode ter num único texto, ou seja, simplificação legislativa, e como todos nós sabemos o que isso representa para os cidadãos que têm que lidar com matéria legislativa tão complexa como esta, até a alterar a situação de instrumento jurídico presente a passar a ser um simples regulamento, ou seja, em que não seja necessária uma transposição e seja um instrumento de aplicação direta em todos os 27 Estados-membros e todos nós sabemos o que isso simplificaria a vida dos cidadãos portugueses, naturalmente, e europeus de uma maneira geral. Ou seja, este é um debate em aberto e que, no meu entender, é um debate relevante. Mas sendo um debate em aberto e sendo um debate relevante, julgo que nós não devemos colocar o carro à frente dos bois e, portanto, neste momento não será, naturalmente, talvez, o momento de alterar o quadro legislativo presente em Portugal e, não digo baralhar, mas voltar a produzir necessidade de reequilíbrios por parte dos agentes que lidam com esta legislação e, naturalmente, deveremos ponderadamente intervir e contribuir para o debate que está a decorrer, procurando, assim, ser construtivos na solução que advirá do quadro europeu, que na prática é aquela que nos trouxe até este momento. Ainda assim, considero que é relevante, para não dizer que é regimental, a consulta da Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias, bem como do Ministério do Ambiente. Julgo que a opinião formal destas entidades é relevante para esta matéria e, portanto, independentemente de considerar que este é um debate que deve ser tido noutra altura, estas são opiniões sobre a implementação concreta da legislação atual que podem ser muito úteis a esta Comissão. Considero ainda que, em benefício das matérias económicas que também têm que lidar diariamente com esta legislação, seria relevante consultar ainda ministérios como o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, ou o Ministério da Economia e da Inovação, ou mesmo o Ministério das Obras Públicas, três dos ministérios que maior intervenção ou que maior necessidade de utilização deste instrumento têm e que naturalmente no seu dia-a-dia terão, com certeza, contributos interessantes e perspectivas diferentes a introduzir no nosso debate, que não serão necessariamente de escamotear. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eram inscrições sobre esta matéria. Não sei se a senhora deputada Luísa Apolónia, que estamos aqui a tratar de um parecer de uma iniciativa legislativa que tem a sua assinatura, se quer também pronunciar. Sim? Então está bem. Então, o senhor deputado António Leitão Amar, por favor. Talvez, talvez então, a senhora deputada Luísa Apolónia, por favor. Talvez tenhamos que arranjar um terceiro deputado, não é verdade, para falar?
Não, eu posso...
Então, o senhor deputado António Leitão Amar, por favor.
Posso então começar. Compreendo as... Vamos lá ver, temos aqui duas partes. Temos a discussão sobre aquilo que vamos deliberar e nós damos com certeza voto favorável às... à recomendação quase regimental de ouvir a Associação Nacional de Municípios, a Associação Nacional de Freguesias e o Ministério do Ambiente. Não julgo que devamos esperar de todo pelos outros ministérios. São bem-vindos a comentar e pode-se escrever uma carta de cortesia convidando-los a comentar, mas nada mais do que isso. Damos o nosso acordo também à precisão regulamentar relativamente ao legal relativamente à denominação e à correção na denominação que consta da proposta de conclusões. Relativamente às considerações sobre mais substantivas, dizer três coisas. Naturalmente este não é o momento certo para estar a discuti-lo substantivamente com maior profundidade. Acompanhamos a posição da senhora deputada Jamila Madeira quando diz que este é um diploma fundamental. É também, com certeza acompanharemos essa é também a posição dos verdes, porque senão não proporia uma proposta, a sua alteração. Reconhecemos a importância de acompanhar ativamente o processo comunitário de revisão da diretiva que o enquadra, mas não tenho a certeza que tínhamos que ficar definitivamente à espera. Há problemas notórios, diz-se isso no plano comunitário, mas é evidente também em Portugal, relativamente à legislação sobre os regimes de avaliação. E, portanto, este procedimento legislativo vai seguir o seu trâmite, há de chegar a uma votação na generalidade e depois, quem sabe, à especialidade, e faz sentido olhar para ele e ir, eventualmente, diz bem a senhora deputada Jamila Madeira, ir acolhendo o que vier vindo dos ventos da Europa, mas sabendo que não deixa de haver autonomia legislativa e correções que podem não esperar por esse movimento comunitário. E um exemplo deles é, por exemplo, a questão dos impactos cumulativos ou as soluções relativamente à responsabilidade para apreciar o RECAP, por exemplo. São dois aspectos onde há que melhorar esta legislação, a questão dos deferimentos tácitos, por exemplo, são tudo aspectos onde provavelmente há o que melhorar.
Obrigado, Sra. Deputada. Portanto, agora, então, era a Sra. Deputada Luísa Apolónia e depois a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Agora já está dentro do
desculpa.
Assunto.
Sim, mais. Foi mais esclarecedora. Mais não, porque eu não ouvi a outra intervenção na íntegra. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu, quando li este relatório, parecia que estávamos a tratar de um relatório intercalar de uma petição. E a senhora deputada Jamila Madeira tem que perceber que as iniciativas legislativas na Assembleia da República não são petições. E, portanto, desculpa a terminologia que eu vou utilizar, mas eu quero lá saber se a União Europeia está a tratar disto. Quero lá saber. Nós temos poder de iniciativa legislativa, tomamos as iniciativas que tivermos a tomar, não andamos a reboque daquilo que a União Europeia trata ou pensa legislar. De resto, em relação aos organismos geneticamente modificados, hoje está mais que provado, se calhar se tivéssemos tomado as medidas devidas, provavelmente até teríamos contribuído para que a União Europeia acelerasse alguma coisa, mas isso agora não vem ao caso, não é isso que está em discussão. Portanto, o que está em discussão é que os grupos parlamentares têm poder de apresentar a iniciativa legislativa e não têm que se inibir porque a União Europeia um dia pensará fazer ou está no início da tramitação de um processo para fazer. Isso é, para mim é perfeitamente irrelevante. E discordo totalmente que venhamos a pedir comentários em relação a este projeto de lei aos ministérios. Quer dizer, era o que mais faltava agora, que as iniciativas legislativas fossem tratadas como petições apresentadas à Assembleia da República. A Associação de Municípios acho que é um caso diferente. Acho que é um caso, como já aqui foi referido. Agora, aos ministérios, eu peço desculpa, não é? Se a senhora deputada mantiver isto, eu voto contra este relatório, porque isto é abrir um precedente que eu não me lembro. De outros precedentes desta natureza. Mas eu acho que é grave, que é submeter o nosso poder de iniciativa legislativa à opinião dos ministérios, não, de todo. E votarei contra se isto se mantiver. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria dar só dois ou três considerantes acerca deste relatório. Primeiro, tenho de concordar com a deputada Elisa Apolónio, a atividade da Assembleia da República e dos grupos parlamentares não está condicionada à atividade da Comissão Europeia, da Comunidade Europeia. Portanto, nós temos perfeita autonomia. Segundo, também discordo que se peça parecer aos ministérios, até porque isso é um cortar da autonomia legislativa que este Parlamento tem, que os grupos parlamentares têm para apresentar as suas propostas. E se os ministérios entendessem que deviam, como parte do Governo, tomar iniciativas nesta área, tomavam, ou por decreto de lei, ou por proposta de lei. Portanto, aqui os parlamentos e os grupos parlamentares são perfeitamente autónomos. A terceira consideração que eu queria fazer é, nós podemos, como deputados ou como grupo parlamentar, lançar um juízo crítico sobre iniciativas de outros grupos parlamentares. Agora, num relatório desta natureza, num parecer desta natureza, fazer considerantes, como pareceu que foi feito, que é extemporâneo, é fora, não é um momento adequado, etc., parece-me um bocado excessivo, até porque a temporaneidade ou não de uma iniciativa compete ao próprio grupo que a apresenta julgá-la. Se a apresenta é porque entende que tem legitimidade e que o tempo é o tempo correto e, portanto, não nos compete a nós estarmos a pronunciar sobre, nesse sentido, sobre as iniciativas dos outros grupos parlamentares. Muito obrigado.
Senhor Presidente, obrigada. Também sobre a proposta de relatório, e não indo no concreto ao conteúdo, porque isso é matéria depois para discussão em plenário, e naturalmente cada grupo parlamentar tomará a posição que entender sobre a matéria que está aqui em causa, mas obviamente que não poderíamos deixar de estar de acordo com esta questão, que é cada grupo parlamentar tem todo o direito e a legitimidade política para fazer as propostas que entender. Exatamente. E não é por causa da atividade da União Europeia, nem é por causa de medidas que estão a ser tomadas, mesmo que fosse por parte do governo português, que esses grupos parlamentares não pudessem apresentar as iniciativas que consideram, que defendem, consideram adequadas e justas. Por isso, este era o primeiro ponto. Também não estamos de acordo com o pedido de audição, não é de audição, mas com os parceiros, a consulta aos vários ministérios que vem aqui proposto. Pensamos qual qualquer das formas, em relação à Associação Nacional de Municípios e em relação à Associação de Farmácias, muito bem, o contributo naturalmente é sempre bem-vindo, mas efetivamente o que está aqui em causa é também esta independência, esta autonomia e de facto a liberdade que a Assembleia da República tem de tomar as suas próprias decisões, aquilo que for obviamente aprovado nesta instituição. Queria ainda dizer que sob o título, independentemente obviamente que ser uma consideração que é pertinente, também não é motivo para que esta iniciativa não seja agendada em plenário, porque obviamente imaginando que é aprovada, há toda a oportunidade depois no trabalho de especialidade para fazer as correções que forem mais adequadas sobre a mesma.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, antes de mais, eu gostava de sublinhar, eu tenho presente que os cidadãos portugueses veem o Parlamento como um espaço de produção legislativa, mais ou menos como uma máquina de fazer chouriços. Entra por um lado um porco, do outro lado saem os chouriços. Portanto, o que é que se passa à volta não interessa. Não interessa. E eu gostava, pelo menos é esse o meu papel, e acho que deve ser o nosso papel como deputados, interagir com o meio que nos envolve. Não é só de pertencermos à Comissão do Ambiente, é interagir com o meio que nos envolve. E quando falamos com a iniciativa, se a iniciativa está à parte da realidade, eu julgo que o espaço do debate de construção política, o espaço de construção política passa também por ouvir a forma, se é consulta escrita, se é consulta em audição, eu julgo que isso é um pormenor. Agora, conhecer a sua opinião, eu gostava de saber que mal é que, onde é que isso amputa qualquer tipo de iniciativa legislativa e poder legislativo. Eu julgo que não limitem coisa nenhuma. Significa apenas estar disponível para ouvir, construir com a opinião. Se a acolhemos ou não, isso é outra história. Agora, ouvir, julgo que primeiro era um sinal de democracia estrutural, que se calhar a nossa estrutura democrática necessitava, e este Parlamento, aliás, nós temos um canal Parlamento que é para abrir, mas não é só para abrir, para o chamado pino na lapela, convém que seja efetivamente para abrir. E, portanto, a ideia era ter uma opinião interessante, julgo eu, de quem lida diariamente com esta realidade, mas, obviamente, os senhores deputados consideram que isso não é relevante e, portanto, somos todos superiores e sábios contra todas as matérias. Eu julgo que, independentemente de termos uma opinião, não nos prejudica em coisa nenhuma este tipo de consultas. Pelo contrário, enriquece-nos. Enriquece-nos se absorvermos essa informação e se formos capazes de concordar com ela, e enriquece-nos se formos capazes de discordar com ela. De ambas as maneiras, enriquece-nos. E por isso, de forma alguma, considero isso uma perspectiva apenas peticionária, com todo o respeito que tenho pelas petições que entram nesta casa. E, portanto, gostaria de o dizer. E também gostaria de o dizer que uma das coisas que os cidadãos portugueses também consideram é que se produz excesso de legislação e às vezes em sentido contrário. E eu costumo dizer e costumo defender esta dama, esta casa, este Parlamento, que muitas vezes isso significa porque há dissonância entre serviços e espaço de iniciativa legislativa parlamentar, precisamente porque não dependem uma da outra. Agora, se me disserem que existe dissonância e perda de iniciativa parlamentar, quando estamos a ter em conta que se há uma alteração legislativa em curso e que esta alteração legislativa também é sobre uma iniciativa legislativa que está perante nós porque essa entidade a criou, e por via dos nossos tratados com essa entidade, nós não devemos escamotear e simplesmente ignorar que essa realidade está em curso. Simplesmente, ainda por cima, porque aquelas que são as linhas que estão em causa visam eliminar torniquetes e eliminar problemas que, como todos nós sabemos, bloqueiam em muitos casos matérias e iniciativas económicas e em muitos casos também não são muito saudáveis para a proteção ambiental e, portanto, temos aqui um ponto de equilíbrio muito difícil. E sabemos que o acumular de legislação sobre legislação não protege o ambiente, apenas protege quem não o quiser proteger. Apenas protege quem não o quiser proteger. Portanto, complicar só ajuda quem não quer proteger o ambiente. E, portanto, naturalmente, eu tenho esta perspectiva, que o objetivo é simplificar as iniciativas legislativas e torná-las ágeis e eficazes. E, portanto, quando tento ter isto em conta, o objetivo é rigorosamente este. Tê-lo como uma limitação da autonomia legislativa, eu julgo que não. Nós estamos num espaço que é a União Europeia. Eu sei, imagino que a senhora deputada não gosta dessa ideia, pela doutrina do seu partido nessa matéria, mas essa é a realidade. Portugal pertence à União Europeia, a legislação que tem nesta matéria deriva dos tratados que assinou com a União Europeia e, portanto, não devemos camutear essa realidade. Tenho imensa pena, mas estes são os factos que estão em cima da mesa e é com estes que nós, naturalmente, temos que procurar simplificar a vida aos cidadãos cumprindo as premissas de proteção ambiental. Muito obrigada.
Oh, Sr. Presidente, muito obrigada. Só para dizer que estou estupefacta com esta intervenção da Sra. Deputada Jamila Madeira. Estupefacta. Também está estupefacta com a sua própria intervenção, exatamente. Mas eu ainda não intervi, quer dizer, como é que... Sra. Deputada... Ah, com a anterior, sim, senhor. Como é que a Sra. Deputada tem o desplante, pelo facto de ser uma relatora, de chegar aqui e começar a fazer a discussão do projeto de lei? Quer fazer a discussão do projeto de lei? A gente abre um espaço para fazer a discussão do projeto de lei. E eu não admito à senhora deputada, desculpe, como relatora, que venha pronunciar sobre o conteúdo do projeto de lei e dizer se acha bem ou acha mal. Eu não quero saber disso, isso está aí na sua opinião como relatora. Mas eu não vou votar isso. Não, mas é que a senhora deputada está a querer condicionar a sua opinião ao percurso que o projeto de lei vai tomar na Assembleia da República. Desculpe, não tem esse poder como relatora. Era o que mais nos faltava. A senhora deputada está aqui a querer inviabilizar a discussão na generalidade de um projeto de lei porque não gosta dele. Desculpe, senhora deputada, mas não tem esse poder. Não tem esse poder. E, portanto, esse poder, desculpe, mas retire-se dele, porque não é seu. Pronto. A senhora deputada depois vem fazer um conjunto de considerações, não sei o quê, os autores estão à parte da realidade. Quem é que está à par da realidade? É o governo? É por isso que a gente vai pedir opinião ao governo? A sua realidade não é a minha realidade. Nós, se entrarmos com este projeto de lei, quer a senhora deputada concorda ou não, e tem toda a legitimidade de discordar dele, era o que mais faltava agora que não tivesse, como é evidente. Como eu tenho de legitimidade, e outros senhores deputados todos temos de legitimidade de discordar daquilo que entendemos, mas temos que discordar no preceito certo, entenda aquilo que eu quero dizer, ou seja, no momento certo, e de acordo com os instrumentos corretos, que não é um relatório. Senhora deputada, não vai inviabilizar um projeto de lei por ser relatora. Era o que mais faltava. E agora dou-lhe a minha opinião. O seu governo não está nada a par da realidade. Se estivesse a par da realidade, já lhe tinha alterado esta lei há imenso tempo. Há imenso tempo, mas não é isso agora que vem... Ao caso, a senhora deputada está a querer fazer o debate na generalidade, desculpe, o debate na especialidade, antes de entrar no debate da generalidade. É isso que a senhora deputada está a querer fazer. E não pode. Não pode. A senhora deputada tem aqui no seu relatório, e bem, algumas considerações de índice de índole regimental, mas não queira depois a senhora deputada subverter o regimento e a Constituição por outra via, porque lhe apetece, porque por acaso é relatora. Não, tem poderes limitados como relatora, mais uma vez lhe volto a dizer. Eu nem vou agora comentar essas questões sobre a União Europeia e mais não sei o quê, porque não gosta, não sei o quê, tem muita pena. Olha, eu também tenho muita pena. Mas acontece o seguinte, isso que a senhora deputada referiu, que temos que ouvir o governo, porque esta alteração decorre de um diploma do governo. Eu quero lhe dizer que o seu governo está farto de alterar leis da Assembleia da República sem pedir uma palavrinha que fosse à Assembleia da República. Olha, tenho muito presente o caso da questão da lei dos banhistas, que a senhora deputada também tratou aí num relatório e não fez menção nenhuma a isso. Está a compreender? Porque é assim, a lei? Sim, da assistência a banhistas, não se lembra, mas eu lembro-me bem. O que acontece é o seguinte, a Assembleia da República legislou e o Governo não foi de modas, como não concordava. Um ano depois alterou a lei completamente, sem dizer absolutamente nada, através de um decreto-lei. Está a ver? E pediu alguma opinião à Assembleia da República? Não pediu. Portanto, não venha com esse argumento, que esse argumento não é absolutamente nada válido, nem é inconstitucional. Nem é inconstitucional, nem é ilegal. E, portanto, não ouvi o que é que disse o Sr. Deputado Marcos Sá, pode ter muita piada, mas agora Não ouvi. Pronto, a questão é a seguinte. Eu peço imensa desculpa. Este relatório é um absurdo. Este relatório nem sequer diz que o projeto de lei está em condições de subir a plenário. Quer dizer, eu leio o projeto de lei... Não, agora pergunto-lhe eu. Está ou não está em condições de subir a plenário com as alterações de título que tínhamos que fazer? Não, está ou não está? Eu não chego a perceber através do relatório. Portanto, o que a senhora deputada Jamila Madeira quer fazer, aí agora de repente encheu-se de poderes não sei de onde, e acha que agora vai enfiar o projeto de lei na gaveta porque é relatora. Eu acho isto de facto um abuso. Não, então onde é que está lá a dizer que está em condições de subir a plenário? É isso que diz que está em condições de subir a plenário? É? Estamos todos de acordo? Eu nunca vi um relatório feito assim, peço imensa desculpa, é a primeira vez, mas eu também tenho que encontrar primeiras vezes aqui durante muitos anos, acho bem. Mas se isto quer dizer isso, então retiro o que disse.
Deputado António Leitão Amar, faz favor.
Senhor Presidente, eu acho que nós estamos a assistir aqui a uma discussão onde o tom não corresponde à dissonância real entre os senhores deputados. Se eu bem percebo o que a senhora deputada Luísa Apolónia diz, e com toda a propriedade, é que nós apresentámos um projeto, nós acreditamos em determinadas ideias e queremos que a Assembleia da República se pronuncie sobre essas ideias, e só nós é que podemos legislar sobre este assunto e não temos que fazer depender o nosso poder legislativo de qualquer outro órgão nacional ou internacional que seja. Se eu bem percebi as palavras da senhora deputada Jamila Madeira, não diz nada de diferente. Dizem, já agora, sem fazer depender o nosso poder legislativo deles, vamos já agora ouvir o que dizem outros órgãos de soberania portugueses e o que é que se faz na Europa. Sobretudo, esta última parte é que talvez conviesse, eu acho que ela não está aqui escrita, mas a senhora deputada poderia clarificar na sua próxima intervenção, quando diz que devemos acompanhar o procedimento legislativo europeu no sentido de ir integrando eventuais coisas em que acreditemos ou não, e se não acreditemos nas soluções europeias nós temos que integrar, mas está aqui em causa ouvir os outros, se eu bem percebi, não é fazer depender o procedimento legislativo. E se assim for, nós naturalmente não vemos inconveniência nenhuma em que o diálogo democrático inclua o maior espectro possível de opiniões. Aliás, eu devo-vos dizer que se o governo é menos ouvido nos procedimentos legislativos na Assembleia, está errado. Porque devia ser mais ouvido, por isso é que tem assento no plenário da Assembleia da República. É que o Governo é o executor das leis da Assembleia da República. É quem tem, no aparelho democrático português, maior corpo técnico. E, por isso, eventualmente, maior especialidade sobre as matérias. Muitas vezes, e nós estamos, provavelmente, todos nesta sala, tirando o Partido Socialista de acordo, tem estado, nos últimos 5 anos, a legislar várias vezes mal e, tantas vezes ainda mais, a aplicá-las mal. O que não significa que nós não os ouvamos. Devemos ouvir. A tranquilidade democrática só nos manda fazer isso. Ouvir quem sabe ou não sabe, mas tem uma opinião e foi investido em responsabilidades de soberania que envolvem a execução, mas também o poder legislativo. E, portanto, porque deu opinião, ninguém deve temer, desde o 25 de Abril, nós não temos nenhum receio em ouvir ninguém, seja quem for. Agora, como diz a senhora deputada Luísa Apolónia muito bem, que não fiquemos dependentes de qualquer opinião, de quem, seja quem for, para poder legislar. E como é isso que eu entendo das palavras da senhora deputada Jamila Madeira, não vejo nenhum problema em aprovar o relatório. Simplesmente porque não vejo aqui nenhuma colocação de condição precedente ao exercício do poder legislativo. E se assim for, quer relativamente ao que se passa na Europa, quer relativamente a qualquer opinião que venha do Governo, nós não temos nenhuma dificuldade em prosseguir com o procedimento legislativo e ouvir, seja quem quiser pronunciar-se, e nós podemos perfeitamente convidar o Governo a pronunciar-se, não vale mais do que um convite e não ficamos dependentes da resposta.
Muito obrigado. A senhora deputada Jamila Madeira, mas penso que a senhora deputada Heloísa queria colocar, se calhar é melhor responder no fim, não é? Deputada Heloísa, baixa.
Bem, eu não vou pronunciar outra vez sobre aquilo que eu acho de pedir opinião aos ministérios. Eu acho muito bem que se peça opinião a toda a gente, mas não é nesta fase. É na fase de discussão, é depois do projeto ser aprovado na Generalidade. Mas pronto, eu já não vou pronunciar sobre isso. Acho isso um perfeito absurdo. Mas, para que fique tudo claro, eu não faço a leitura que o PSD agora está a fazer. Ou seja, para mim não fica tão clara. Primeiro diz aqui, os grupos parlamentares reservam as suas posições de voto para plenário na Assembleia da República. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido à sua excelência Presidente da República. Eu não vejo cá que está em condições de subir a plenário. Ou seja, eu posso fazer a leitura de que... Ou então, a senhora, aquilo que eu vou pedir à senhora deputada é que ponha expressamente no relatório que está em condições de subir a plenário, porque isto retira-me as dúvidas de que fica dependente de qualquer outra coisa para subir a plenário. Mas mesmo assim, senhora deputada, com toda a sinceridade, porque acho que a lealdade é uma questão importante aqui nesta casa, se se mantiver a auscultação aos ministérios antes do debate na especialidade, eu vou votar contra o relatório, porque eu não conheço nenhum processo legislativo onde isso fosse feito. E não sou contra a auscultação, mas não nesta fase. E então, se ficar dependente do processo disto, então é que é um absurdo autêntico. Muito obrigada.
Bem, de facto, eu tenho duas dúvidas. É se existe ou não existe no regimento uma coisa que se chama artigos e que regula a forma como os relatórios sobem e, portanto, nos termos regimentais, é de acordo com o regimento. E tenho uma dúvida, é que se o regimento também estipula que há uma coisa que se chama opinião do deputado relator e que o deputado relator tem esse direito e é para isso que o seu nome está associado ao relatório. É que deste debate fiquei com essa dúvida. Ou estas duas dúvidas. E, portanto, as dúvidas que levanta só podem, no mínimo, querer amputar aquilo que é o direito de produzir um relatório e não de fazer uma minuta de relatório. E isto é um relatório, não é uma minuta de relatório. A minuta, como eu costumo dizer às vezes quando alguém me tenta agarrar a um formulário, é para facilitar a vida, não é para complicar a vida. Minuta é para apoiar quem não quer ou quem não pretende explorar algumas perspectivas políticas. A opinião do relator pode ser reservada para plenário, mas não é necessariamente reservada para plenário. Pronto. E essa opinião está aqui. E é uma recomendação, é uma perspectiva, e eu julgo que é uma perspectiva que devo pôr por escrito num documento que eu considero que está intimamente ligado com uma realidade que aqui verso na minha opinião. E essa opinião está aqui clara. Quanto à consulta, quanto à dependência regimental, está... Tanto o que é consulta quanto o que é dependência regimental estão claramente expressas, claramente versadas. O que é uma dependência regimental está identificada com o respectivo artigo, o que é uma consulta e, portanto, uma opinião que não tem nenhum bloqueio regimental também está claramente separado, autonomizado e estabelecido como tal. E, portanto, as suas dúvidas, senhora deputada, eu tenho imensa pena que lhe coloquem imensos receios, mas eu que me rejo por leis, que julgo que estão editadas e que julgo que todos conhecemos, não percebo onde é que esses receios estão. Eu trabalho com regras claras e nunca, em nenhum momento, tentei pôr às escondidas o que quer que fosse como intenção subliminar. O que está aqui é a minha opinião, como a opinião do relator. O que está aqui recomendado é o que está... O que está aqui recomendado é, claramente, em termos regimentais uma coisa, em termos de consulta outra. E, portanto, julgo que está claro e não há nenhuma segunda intenção por trás deste relatório. Se assim fosse, mais valia que tivesse, obviamente, o dito. Essa é a minha forma de estar em política, aqui ou onde quer que seja. E, portanto, senhora deputada, falemos claro. Eu pus aqui aquilo que achava que regimentalmente deveria ser e aquilo que achava que poderia ser útil ao debate político, mesmo antes do debate da generalidade, mas não amputando a condução dos tempos, dos prazos, das capacidade regimental que este relatório tem de seguir o seu caminho. E, portanto, nos termos regimentais, considero que este projeto, como aqui diz, está em condições de seguir para o Sr. Presidente da Assembleia da República. E, portanto, é isso que aqui está, não há nenhuma segunda intenção, não trabalho com gato escondido com o rabo de fora. E, portanto, é nesse sentido que aqui está. Se a senhora deputada está habituada a trabalhar assim, eu não estou. E, portanto, ponho as cartas na mesa, as cartas estão aqui e julgo que são suficientemente sérias para serem levadas a sério. Muito obrigada.
A gente talvez podia parar por aqui, não? Não? Não. Está vá. 30 segundos.
Peço desculpa, mas a senhora deputada não sabe ler. No âmbito do artigo 141 está a Associação Nacional de Municípios.
Vamos ao senhor deputado. Vamos lá ver. Bom, Senhores deputados, eu tinha talvez aqui uma sugestão a fazer, se a gente pudesse. Senhora deputada. Oh, senhora deputada Jamila Madeira, calma, pronto. Vamos lá ver se a gente põe um ponto final nisto. O artigo 141... Pronto. Então, vamos ver se a gente consegue ultrapassar as sensibilidades. Mas é assim. O que se vota nesta matéria é só os considerandos e as conclusões. Pronto. Portanto, pode-se pôr na parte da opinião tudo aquilo que o relator quer pôr em relação à sua opinião sobre esta matéria. Aquilo que é matéria de alguma discordância é o facto de estar nas conclusões, que é matéria votável, não é? Que diz, nos termos do artigo 141 do regimento, deverá ser promovida a consulta à Associação de Municípios e da Associação Geral de Freguesias. E há uma coisa que é verdade, o mau-ote nem os ministérios estão lá. Deixe-me concluir já agora. Deixe-me já agora concluir. E, portanto, os termos do 141... Podemos chegar ao fim, senhor deputado. Os termos do número 141 é só a ANAFRE e a Associação Nacional de Municípios. Ponto final. Portanto, o que eu penso é que podíamos transpor para a parte da opinião do relator essa questão do mau-ote, e também a articulação com outros ministérios. Essa parte poderia vir na componente de opinião do relator. Depois, podíamos acrescentar uma coisa, que não é, nos parceiros não é preciso isto, estar aqui, estar em condições de subir, quando se diz aqui, precisamente, deve ser medida a sua excelência ao Presidente da Assembleia da República, é porque obviamente já está em condições de ser adquirido, não é? Mas há alguma tradição nesta casa de dizer, está em condições de subir... Deixe-me lá acabar, ao senhor deputado, já agora. Vá lá. Pronto. E, portanto, é uma coisa que já está clássica e tradicional. Está em condições, os deputados reservam a sua oposição para o plenário. Pronto. A gente não tem problemas em pôr aqui isso para satisfazer todos, não é? Agora, quanto a esta parte das audições de ministérios, etc., eu penso que transferiria esta componente para a parte da opinião do relator. E pronto. E vamos aprovar este documento. Sim, senhor. Então,
muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois, eu, na esteira daquilo que o Sr. Presidente disse, eu concordo plenamente com essa sugestão. Até porque, como a Sra. Deputada Jamila Madeira aqui disse, também esta parte é a opinião dela. Ela mesmo, em toda a sua exposição, de toda a disposição da deputada Jamila Madeira, decorre que esta parte de consulta aos ministérios, etc., é a opinião dela. E, portanto, devia estar na outra parte do parecer. E mais, e posto isso, eu penso que não há problema nenhum, fica respeitada a opinião, fica registada, e depois, em sete discussões de especialidade, se aí chegarmos, então vota-se a consulta aos ministérios.
Oh, Sr. Presidente, eu queria dizer que não tenho, foi certamente por lapso e por considerar que o Ministério do Ambiente é o Ministério com quem nós trabalhamos mais estreitamente, para além da área do poder local, e portanto figurou aqui, porque a ideia era os Ministérios estarem consultados da mesma forma, e portanto sobre isso faço a acoplagem do Ministério do Ambiente ao Ministério da Economia e Inovação, ao Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas e ao Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, e venho dizer que este parágrafo, que se remete imediatamente a seguir àquele que refere os termos regimentais 141, e se estamos a falar de parágrafos, estamos a falar de ideias separadas, e portanto não estamos a falar do artigo 141, e portanto isso é uma leitura que essa questão coloca, que a questão coloca fica absolutamente clarificada, estamos a falar de coisas separadas. E esta, eu gostaria de discordar do Sr. Presidente, se me permite, mas esta não é a minha opinião, Sr. Presidente, é algo que eu acho que enriquece o debate parlamentar. Não, eu não estou a pedir isto porque considero que eles sabem mais ou menos. Assim, eu compreendo a visão centrífuga, mas eu gostava de abrir. Se os senhores deputados não são capazes de considerar que o consultar, que o ouvir, que o receber informação pode ser útil, Eu não tenho nenhuma noção sequer de qual é a opinião destas entidades e, portanto, não as considero como a minha opinião e, portanto, nunca as vou incorporar na minha opinião. E, portanto, se os senhores deputados quiserem votar contra a ideia de ouvir entidades, de auscultar, de dialogar com essas entidades, terão que o fazer. Porque este parágrafo, manter-se-á, com a acoplagem aqui do Ministério do Ambiente, terá que ficar muito claro que não pretendem dialogar e que não pretendem ouvir e ter opinião de quem, tecnicamente, diariamente, lida com centenas de processos que têm a ver com esta legislação. Muito obrigada.
Eu acho que o relatório é simples, é objetivo e eu acho que não vale a pena. Oh, Sr. Presidente, já me deu tanto trabalho. Eu prescindo da apresentação. Mas se tiverem alguma dúvida, naturalmente que estarei disposta a responder.
Presidente, fica adiado para a próxima reunião com o Zé. Sr. Presidente, nós estamos aqui perante, provavelmente, a mais importante iniciativa ou lei relativa à parte do objeto temático desta Comissão. A Lei de Bases do Ambiente, obviamente, preside e regula todas as outras. Neste momento já temos todos os atores políticos envolvidos nesta discussão. Até o Governo tem estado a promover iniciativas de discussão, ou pelo menos ligado a uma, e a sugestão que nós fazíamos eram duas, aliás. A primeira era que na primeira reunião do ano fossem discutidas, ou os vários grupos parlamentares pudessem apresentar sugestões de como realizar esta discussão de uma forma abrangente, plural, centrífuga e aberta, exatamente. Não, é fugir do centro, centrífuga, essa é a centrípeta, a que vai para o centro. E portanto, é a primeira sugestão que fazíamos aí, e a segunda era a que, dentro do possível, todas as iniciativas com algum grau de publicidade fossem realizadas ao nível da própria Comissão, presididas pelo Sr. Presidente, porque nós julgamos que é uma lei com tal dignidade, não que as outras não tenham, mas é desde logo uma lei reforçada, de valor reforçado, e que, portanto, fosse ou inexistisse um grupo de trabalho, ou a existir, tivesse neste caso um papel menos relevante. Porque nós consideramos que grande parte das discussões
públicas ou aquelas que forem feitas mesmo especialmente sobre partes da revisão da lei de bases devam ser feitas em sede da própria comissão e não num grupo de trabalho. Nós conhecemos a degradação no sentido de menos importância mediática que têm as reuniões dos grupos de trabalho, é inevitável, e portanto julgamos que por aí se justifica dar-lhe a dignidade de ser ao nível da comissão, presididas pelo Sr. Presidente da Comissão. Finalmente, pedia como terceira sugestão para essa discussão se haveria a possibilidade, e até informalmente, o Sr. Presidente contactar a Sra. Ministra ou o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, que julgo que tem estado a coordenar a elaboração da proposta do Governo, para saber se há prazos para termos a proposta do Governo. Eu julgo que é fevereiro. Pronto, eventualmente podermos articular isso, se os outros grupos parlamentares considerarem. Nós, em janeiro, adiávamos a discussão sobre o método de discussão disto, ter já confirmado esta posição de que é em fevereiro, e em janeiro, na primeira reunião de janeiro, articularíamos o funcionamento da discussão desta reunião, e nós, entretanto, poderíamos também, paralelamente, irmos discutindo os vários coordenadores e os vários deputados dos vários grupos parlamentares, discutindo como é que isto se poderia fazer, e repare que o PSD o que quer fazer aqui é dar a dignidade máxima, mas a pluralidade e a abertura máxima a essa discussão. Com esta orientação de que sempre que fosse possível ter as discussões ao nível da comissão e não de um grupo de trabalho, para nós parece-nos preferível.
Marcos Chá, pastor.
Sr. Presidente, era para indicar,
não. Marcos Chá.
Para indicar o coordenador do grupo de trabalho, que será o Sr. Deputado Renato Sampaio, e para lhe dizer que esta visão que o deputado Leitão Amaro partilhou aqui connosco neste momento relativamente à forma de funcionamento, parece-me que poderá fazer todo o sentido relativamente a esta lei, sendo certo que eu acho que isso deve ser um assunto discutido na primeira reunião do grupo de trabalho e depois de ser devidamente consertado com o Sr. Presidente da Comissão, mas parece-me toda a pertinência a sua preocupação e a forma de envolver e dar dignidade à discussão desta lei nessa perspectiva. Aquilo que me parece é que também se poderia aqui tentar, independentemente, mas isso terá que ser o grupo de trabalho depois a definir, mas terá que se tentar, visto que o Governo já disse que em fevereiro entregaria no Parlamento a sua lei de base do ambiente, no sentido de conciliar aqui algumas entidades quando formos consultar, não é? E quando fizemos as audições públicas, para depois não termos que repetir basicamente o mesmo trabalho, porque é entretanto uma nova lei, eu acho que tem que ser muito bem coordenado isso dentro do grupo de trabalho. Obrigado.
Não há mais inscrições. É só para dizer então que estamos todos de acordo. O Sr. Deputado Leitão Amar referiu, e bem, obviamente que esta é uma das leis importantes e que tem a ver mesmo com a matriz da nossa Comissão, não é? A Lei de Base do Ambiente, não é? Portanto, tem toda a razão de ser que a gente consiga organizar um debate sobre esta legislação, digamos, de forma adequada e de forma prestigiante em relação não só ao Parlamento, mas em relação à legislação que estamos a tratar. Portanto, independentemente disso, o facto de existir o grupo de trabalho, que obviamente para todos os efeitos terá que existir, porque, enfim, é para agilizar certas coisas, mas tudo aquilo que nós possamos concentrar em termos e depois do debate na própria Comissão, naturalmente que o faremos. E, portanto, estamos de acordo com isso. Agora, eu retinha também, e já agora gostava que o Sr. Deputado Marcos Chá também ouvisse, é o seguinte, portanto fica indicado o coordenador, mas dentro destas ideias também que foram expendidas pelo grupo parlamentar do PSD, que de facto então se desenvolvesse o trabalho para que se entrosasse em termos da comissão e pudéssemos dar a melhor dimensão possível a este debate. Aliás, há uma outra questão que também estará por aí a abrir em breve, que é aquela questão da lei dos solos, e essa também é uma lei de máxima importância. Enfim, portanto, mas depois vamos ver em termos desta lei do ambiente uma evolução também em determinado tipo de leis que são, digamos, essenciais e que são as matrizes, portanto, dos nossos trabalhos. Depois, em janeiro, discutiremos outros aspectos da evolução deste trabalho. Não é? Pronto. Agora, temos aqui os projetos de lei 454 e 466, redução da utilização de sacos de plástico. Portanto, é a análise, penso eu, na especialidade, não é? Pronto, há aqui uma ideia também de ver o grupo de trabalho, pertence ao CDS-PP, o Sr. Deputado não está presente, mas acho que podemos nomear coordenador do grupo, eu não sei se estão de acordo.
O melhor é esperar que o CDS envolve a coisa, porque a discussão, na generalidade, foi feita pelo Sr. Deputado João Almeida.
Ah, então, pronto.
Nem era de bom, então, sobretudo, a ver
pronto, ok.
Que o CDS
Pronto, então esperemos que ele ainda volte para a coisa. Mas, de qualquer modo, pronto, tem que avançar este processo.
Senhor era deputado. Para dar a indicação do deputado do Partido Socialista, o deputado Renato Sampaio.
Agora vamos aos projetos de resolução. Temos aqui um projeto de resolução do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda, do CDS-PP. Apoios financeiros aos estragos causados pela intempérie nos concelhos de Freire do Zêzere e Tomar. Portanto, primeiro para saber, é para ser discutido em comissão ou é para ser discutido em plenário? Sr. Deputado Marcos Chá, faz favor. Depois a Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, é para ser discutido em comissão na próxima reunião.
Sim, senhor.
Mais rapidamente possível.
Sr. Deputado Paulo Santos. Feira.
Sim, na nossa opinião, também em comissão.
E o Sr. Deputado
Vasco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para lhe dar nota de que o grupo parlamentar do PSD também fez entrar na mesa e está neste momento, creio que me dá pleno para seguimento.
Não está aqui.
Não está ainda registado, não está numerado não sequer. Que creio que ao longo do dia de hoje lhe será entregue. Será entregue nos serviços da comunicação. E, portanto, era mais um projeto de resolução para juntarmos a essa discussão.
É também em comissão. Está bem. Pronto, ok. Pronto. Último ponto da nossa ordem de trabalhos. É o projeto de resolução do PSD que recomenda ao Governo que avalie a adequação e execução do plano de ordenamento do Parque Natural da Arrábida. Portanto, seguimos o esquema habitual, 4-3-3, não é? É uma técnica futebolística. E, portanto, Sr. Deputado António Leitão Amar, faz favor.
Sr. Presidente, este é um projeto de resolução que, tal como nós havíamos pré-anunciado nas discussões anteriores, mas, sobretudo, anunciámos na última votação no plenário a propósito do projeto do Bloco de Esquerda, o PSD iria apresentar uma iniciativa após ouvir aqui a senhora diretora responsável pelo departamento responsável pelo Parque da Arrábida. E nesse sentido, apresentámos o projeto de resolução já depois dessa discussão. Agora, toda a discussão substantiva basicamente está feita. Aliás, o PSD quis fazê-lo por respeito e pediu o agendamento por respeito à Comissão e a todos os grupos parlamentares. O pedido é que seja votado esta semana juntamente com os outros e é isso que faz sentido. Relativamente à discussão substantiva, isto não acrescenta nada de particular, acrescenta um único ponto novo que é no pedido do relatório que faça a avaliação da execução do plano atual, que seja também apreciada a suficiência dos meios disponíveis. Mas isso faria em princípio parte de qualquer forma, mas é explicitar esse aspecto. E, portanto, o grupo parlamentar do PSD, até prescindo da apresentação e de uma discussão que vá para além de toda a discussão substantiva que foi tida antes, não há aqui nenhuma inovação de particular. O projeto pretende ser votado amanhã e, portanto, para nós é tranquilo a discussão que já houve até ao momento sobre o tema.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para, em nome do Grupo Parlamentar de CDS, saudar esta iniciativa do PSD, manifestar o nosso agrado por o PSD ter ficado, digamos, motivado para discutir este assunto e querer debatê-lo. Aliás, o projeto que o PSD apresenta é muito semelhante ao do CDS, vem na estéreo do CDS, e, portanto, nós acolhemos com agrado e saudamos esta iniciativa. Muito obrigado.
Sr. Presidente, só para dizer que em relação a este projeto que o PSD apresenta, naturalmente as questões de conteúdo e de discussão sobre esta matéria do que tem a ver com o plano de ordenamento do Parque Natural da Arrábida e com a necessidade da revisão deste mesmo plano e que seja feito de facto uma avaliação daquilo que foram os impactos da implementação deste plano, nomeadamente junto das populações e junto do próprio parque. Nós já manifestámos a nossa opinião sobre esta matéria, também já apresentámos um projeto, naturalmente não, ou seja, aquilo que seria a nossa opinião, aquilo que é a nossa opinião sobre esta matéria já foi debatida nesta comissão e já está também expressa.
Temos, portanto, um agendamento putestativo com a Sra. Ministra do Ambiente. Qual é o assunto amanhã da Sra. Ministra do Ambiente?
Barragem do
Foz. É, barragem do Foz Tua, pronto. E então começamos às 10h30. Pronto. Até amanhã.